Olá, tudo bem? A conexão entre pessoas e animais se manifesta em diversas fases da vida. Essa ligação muitas vezes começa na infância e pode até influenciar o caminho profissional. Ouvir relatos desse tipo de médicos veterinários não é incomum. Mas as atividades profissionais que promovem tantos encontros também trazem muitas despedidas. E é nesse contexto que surge o luto do médico veterinário diante da perda de um paciente. Então, o que fazer? Este é o assunto de hoje do Estúdio CFMV. E aqui com a gente está Ingrid Ataíde, médica veterinária, psicóloga e chefe do setor de comissões do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Oi, Ingrid, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Ingrid, então, como a relação emocional entre pessoas e animais pode influenciar na formação em medicina veterinária?
Essa é uma pergunta muito interessante. A gente costuma dizer que toda criança, quando crescer, diz que quer ser veterinário. As mais teimosas continuam. Isso é um ditado que a gente tem na profissão. Mas independente disso, muitas vezes, a grande maioria dos casos, são pessoas que já traziam esse amor desde a infância, esse sonho mesmo desde a infância. E ele pode estar em níveis mais exacerbados, o que vai levar essa pessoa a ter um apego emocional maior e às vezes até um sofrimento maior, ou ele pode estar em níveis maiores que no geral da população, mas mais controlados. Então faz com que essa pessoa se dedique bastante ao curso, né, tenha esse cuidado ao pensar em salvar os animais, seja quem trabalha com clínicas de pequenos, ou pensar no bem-estar animal para aqueles que vão trabalhar com produção também. Então tem esse olhar diferenciado para o animal.
Quando o médico veterinário atende um animal, ele estabelece relações também com os tutores deste animal, né? Como essa relação influencia o trabalho do médico veterinário?
Quando a gente cria vínculos, a gente se envolve. E, por um lado, essa amizade, né, essa integração, ela é muito boa porque ela vai criar ali um elo de confiança. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esse envolvimento com a família é tão grande que a gente começa a se sentir parte de todo aquele processo, começa a se sentir responsável, muitas vezes, pelo resultado, pelos sentimentos da família. Mas. Então, se envolve é algo que pode ser muito positivo, mas tem que ter o cuidado para não se envolver demasiadamente, não se perder nos sentimentos.
Vou insistir nessa parte dos cuidados, porque com tantos laços assim, o médico veterinário, criando essa relação toda, ele meio que vira um tutor por tabela também, né? São muitas experiências compartilhadas.
É, aqui você junta as suas duas primeiras perguntas, porque já é uma pessoa que já tem um apego muito grande, um carinho muito grande pelos animais. E, além de tudo, se apega também à família. Então, ele se sente parte desse processo, desse contexto. E essa questão de, às vezes, se sentir tutor por tabela, alguns se sentem responsáveis, têm um amor que chega a esse ponto, e especialmente quem trabalha com animais em cuidados paliativos ou animais com deficiências, né, com reabilitação, que é um período mais longo de trabalho, né, são meses, são encontros semanais ou mais vezes por semana, superações, então o vínculo se estreita.
A gente está trazendo todo esse contexto porque a profissão, como eu falei no começo, ela traz muitos encontros, encontros lindos, emocionantes, mas também traz muitas despedidas. E eu queria saber de você, Ingrid, como essa perda, a perda de um paciente que gera o luto no médico veterinário, como isso impacta a saúde mental deste profissional?
Quando a gente aprende a curar e a gente começa a salvar vidas e tratamentos muito bem-sucedidos, cirurgias, a potência que o médico veterinário sente é muito grande. E aí ele começa a se cobrar cada vez mais. Então, quando ele, por outro lado, não consegue ter esse êxito, quando ele perde, seja pela idade do animal, um luto que já é esperado, uma doença crônica, ou quando é uma situação aí inesperada, quando ele perde, é ainda uma responsabilidade muito maior. Eu costumo dizer que o médico veterinário, ele contabiliza muito mais os pacientes que ele perdeu do que os que ele salvou. Então, lidar com a morte, lidar com as despedidas é difícil. E especialmente quem trabalha com animais de companhia, não necessariamente pequenos animais, porque até um cavalo pode ser de companhia, dependendo do apego dessa família, né? Dependendo de quantas vezes ou por quanto tempo o profissional acompanha esse animal. Então, dependendo da força do vínculo. Então, esse luto ele vem de várias formas. Ele vem do vínculo do médico veterinário com o paciente, vem daquela convivência, daquele amor, vem do vínculo com a família, um pela expectativa da família e outro pela convivência com a família também. Às vezes, a gente não sabe mais se é cliente, se é amigo, então vai ser também um afastamento, uma perda. E vem dessa questão da própria capacidade profissional, né? Da gente se questionar, e aí, foi feito tudo o que poderia ser feito? Será que deixei passar alguma coisa? Então esse luto ele vem de várias maneiras.
Quero insistir nesse assunto porque a gente tem assim, de um lado, o paciente que você acabou de perder, você como profissional, do outro lado tem a família. Muitas vezes a família responsabiliza o médico veterinário pela perda, você acabou de falar, será que fez tudo? Você mesmo se questiona, mas a família também questiona. E no meio, no centro disso, tem um profissional, tem um médico veterinário, que é um ser humano também. Como trabalhar esse turbilhão, né, de emoções? Tem que ter um pouquinho também, um lado mais de psicólogo também, para poder trabalhar com a família, enfim, trabalhar esse cenário para que ele seja o mais, digamos, confortável possível para todas as partes.
O médico veterinário ele precisa equilibrar a emoção e a técnica. É claro que ele trabalha e ama a profissão, mas as pessoas se dedicam à profissão por esse amor, essa identificação, mas não é só o amor, não é só a boa vontade, a técnica é muito importante. E quando a gente fala da técnica, existe uma disciplina, existe uma metodologia, existe uma documentação. Então, como é que você sabe que você fez tudo certo e comprova que você fez tudo certo? Sendo esse profissional que segue o método, sendo o profissional que conhece o seu código de ética, que segue os preceitos do código de ética, que conhece as documentações que tem que seguir, que registra em prontuário tudo o que está fazendo, por que está fazendo. Porque quando essa dúvida aparece, tanto a gente quanto o cliente, qualquer um tem acesso e fala, realmente foi feito, foi observado o que precisava ser feito. Agora, mesmo fazendo todo esse lado técnico, ainda existe o indivíduo, a pessoa. E você precisa saber reconhecer os seus sentimentos e as suas limitações também. Então, reconhecer, estou triste porque estou perdendo esse paciente, estou em vias de perder, vou tomar decisões difíceis, como uma eutanásia ou como um procedimento de risco, vou aconselhar essa família, o que isso me faz sentir? Eu tenho condições de conduzir esse tratamento ou vou precisar da ajuda de um colega?
É importante fazer essa leitura, né? Esse reconhecimento não é feio, não é?
Não, não
é. É necessário.
Nós não temos o hábito de refletir sobre os nossos sentimentos, às vezes de dar nome aos sentimentos. Então, às vezes você tem ali uma ansiedade, algo e não sabe o que é. A partir do momento que você vai percebendo o que compõe essa ansiedade, vai dando nome para isso, vai reconhecendo, isso já vai ficando menor, vai ficando mais fácil de lidar. E quando você reconhece também, você sabe até o limite da sua capacidade. Não é feio, não é nenhum demérito você precisar da ajuda de um colega, não é nenhum problema que você, às vezes emocionalmente, você está passando por uma situação pessoal, uma situação familiar que interfere no seu julgamento. Às vezes esse animal parece com um animalzinho que você teve e é difícil. Então, se você percebe que o seu julgamento não está na melhor condição, peça ajuda, peça auxílio, não é problema. E às vezes é necessário buscar ajuda profissional para a gente também. Então, fazer terapia é sempre muito bom. Pode ser o caso de buscar um psiquiatra em alguns casos de ansiedade, de dificuldades, né, de depressão. Todos nós estamos sujeitos e na nossa profissão a gente tem aí fatores que são estressantes, né, fatores de risco. Então, podemos buscar ajuda também.
Ingrid, agora há pouco você falou sobre a eutanásia, que é um momento limite na profissão, né? Que é interromper a vida de um paciente por algo, por uma doença que muitas vezes é irreversível. Mas esse procedimento, ele traz alguns pesos, tanto de ordem emocional quanto moral. Como lidar com essa questão?
Conversando. Nós precisamos começar a falar sobre isso desde a graduação. Sabe, quando algum estagiário me acompanhava em eutanásia, coisa assim, eu sempre conversava antes para saber se estava preparado e depois, como é que você está se sentindo. Porque é importante a gente aprender a reconhecer como está se sentindo. Falar em eutanásia, a gente tenta dizer, quero acabar com o sofrimento deste animal, mas e aí? Realmente é um sofrimento irreversível? Então esse é o primeiro ponto. Cheguei em um momento que é irreversível, eu não posso fazer mais nada para amenizar a dor e o sofrimento. Moralmente, essa família consegue, quais são os valores religiosos e morais dessa família para a gente conseguir abordar o assunto? Eles estão preparados para isso? Então, primeiro esse contexto, né? Nossa primeira preocupação é essa, o bem-estar do nosso paciente, realmente o que sobrou para fazer por ele agora, o melhor que nós podemos fazer, é isso. Eu não tenho mais condições de diminuir o sofrimento dele, o quadro realmente é irreversível ou as possibilidades de tratamento que eu tenho vão causar muito mais dor, desconforto, transtorno para um benefício pequeno. Então, eu não tenho como te dar uma situação regrinha de livro. A gente vai ter que avaliar cada contexto. Uma vez que eu sei essa situação sobre o paciente, o que eu tenho para oferecer para ele, o benefício que ele vai ter com o potencial sofrimento ou estresse que ele vai ter de enfrentar esse tratamento. Aí a gente vai falar com a família. Como é isso para a família? A família já trouxe a possibilidade de eutanásia? Ou a família às vezes está esperando que você fale porque até moralmente é difícil de tocar? Quais são as dúvidas que a família tem? Normalmente, eu já fiz de tudo, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Estou contando com um milagre, é um milagre sim, muito difícil de acontecer, ou pouco difícil. A família quer ter uma noção do que ela pode esperar, se ela não está tirando uma chance do animal. O que o animal vai estar pensando dela? São sentimentos que acontecem. E para onde ele vai agora? E o que, que acontece depois? Então, às vezes, são respostas que a gente também não tem. Mas só o acolher, o ouvir, isso já auxilia bastante.
Existem mecanismos de proteção que podem ajudar o médico veterinário a reduzir e minimizar esses riscos, esses impactos à saúde mental. E saúde mental não apenas saúde mental, mas também, às vezes, saúde física também, né? Porque o que você pensa, às vezes, reflete no teu corpo.
Com certeza, né? Saúde física e mental, elas são indissociáveis. Então, o corpo e a mente têm que estar sãos. Primeiro cuidado, a gente sempre fala, né? É o autocuidado. Dormir bem, comer bem, fazer exercício. Eu sei que nem sempre a gente consegue. Mas que seja a exceção os dias que a gente não consegue se cuidar bem. Então, exercício físico, ele vai liberar ali endorfinas, ele vai te deixar bem em condições, até de disciplina, de lidar com muitos fatores estressantes. Uma boa nutrição também vai te manter bem, né? Uma glicemia adequada. Se o seu físico está bom, é o primeiro ponto para a sua cognição estar boa. Nós temos que estar bem para tomar boas decisões. E aí vem o emocional. Né, que se soma a isso. Como eu cuido do emocional? Primeiro cuidando do físico, porque se o físico não está bem, o resto realmente não funciona. E depois o emocional, buscando apoio, buscando ajuda, tendo lazer, tendo hobbies. Eu sei que a gente precisa trabalhar muito, eu sei que as pessoas nos cobram muito, é muito paciente, é muita carga de trabalho, são noites, são plantões, então eu tenho que observar quantos plantões eu consigo fazer sem me desgastar demais. Se eu faço um plantão, quanto tempo eu preciso para me recuperar dessa noite mal dormida? Ah, não deu tempo de almoçar, porque acabou que chegou muito paciente, eu vou trocar por um doce. Não. Mesmo que você não consiga fazer suas refeições na hora certa, mas tente fazer a sequência certa. Então, faça o melhor possível. Cuide de você em primeiro lugar. Uma vez, eu estava acompanhando uma pessoa, um médico sem fronteiras, ele estava servindo como voluntário na região da faixa de Gaza, no meio de um bombardeio. E veio uma pergunta, né, falando, e aí, como você ficou nessa hora, como você faz nessa hora, como você se cuida nessa hora? Ele respondeu, cuide de você como se você estivesse cuidando de alguém que está sob a sua responsabilidade.
A rede de apoio também é muito importante, não é só o autocuidado. Você precisa, o profissional precisa encontrar pessoas que possam segurar a mão, para a gente tratar de uma forma mais figurada aqui, mas é de fato muito importante, não é?
Segurar na mão, abraçar. Às vezes a gente está num lugar de trabalho que o clima é competitivo demais, isso é muito difícil. Então tente trabalhar com pessoas que você goste, pelo menos, que você tenha uma relação boa. Dali, tire alguns bons amigos, talvez familiares podem ser esse seu apoio. Algumas pessoas são mais próximas da família, outras não. Não importa qual o seu vínculo com a pessoa. Se é amigo, se é família, se é um grupo terapêutico de apoio, mas tenha pessoas com quem você pode contar para se abrir num momento difícil, para desabafar. Desabafar é diferente de terapia, ok? Mas com quem você sabe que você pode contar se você precisar conversar, precisar de uma palavra de incentivo, aquela pessoa para quem você pode ligar a qualquer horário.
A gente está falando aí de situações como síndrome de burnout, estafa, quais são esses problemas que podem acarretar aí a vida do médico veterinário?
Quando a gente fala, né, aí em transtornos mentais e emocionais, parece que fica um nome pesado, mas todos nós passamos por situações no dia a dia. Tem momentos que a gente está bem para lidar com essas pressões e tem momentos que não. Então, é natural você ter momentos de ansiedade, momentos de tristeza, momentos depressivos. isso pode se intensificar e virar realmente uma depressão instalada, pode virar um transtorno de ansiedade, podem vir crises de pânico. Então, a primeira coisa, foi um evento isolado, tem um fator estressor, você percebe que causou aquilo, você conseguiu manejar, ótimo, preste atenção em você. Você está vendo que isso é repetido ou você tem dificuldade de se controlar nessas situações, aí é o momento de buscar ajuda e diagnóstico. Então, é muito leviano, às vezes, a gente falar, nossa, eu agora tenho síndrome do pânico, eu tenho crise de ansiedade. Calma, porque um diagnóstico é algo que pode ser estigmatizante. Então, é muito importante procurar um profissional. Mas é comum que a gente lide com essas sensações, com esses sentimentos e que, às vezes, esses transtornos aconteçam. E aí, hoje, a gente tem algumas outras síndromes, né? Que juntam vários sinais e vários sintomas. A gente fala bastante hoje no burnout, que é o excesso, um estresse crônico de trabalho, é um cansaço crônico. São muitas frentes de trabalho que a gente envolve, muitas horas de trabalho e condições aí difíceis. Então, a gente percebe que começa a ter uma despersonalização, uma falta de vontade de ir para esse lugar de trabalho, uma irritação constante, às vezes dor de cabeça ou algum outro sintoma físico, às vezes gastrointestinal, enfim. Você começa a perceber, podem ser sinais iniciais de burnout. A fadiga de compaixão, que a gente fala bastante também, especialmente para aqueles que amam demais, se entregam demais. É o sofrimento por presenciar tanto sofrimento. Enfim, há vários outras possibilidades, outros transtornos mentais, outras doenças que podem ser também deflagradas ou agravadas pelo exercício profissional. Hoje, a gente não fala mais, aconteceu o adoecimento pela profissão ou era algo prévio? Isso não interessa. Às vezes você tem uma predisposição e a profissão intensifica isso. Às vezes isso nunca foi percebido e você vai perceber no exercício profissional. E às vezes você não tinha e o ambiente profissional te estressa tanto que acontece. Então, o mais importante não é saber se você já tinha, quando desenvolveu. O mais importante é você perceber que se você não está conseguindo lidar muito bem com essas emoções, se isso começou a te atrapalhar na sua vida pessoal ou profissional, é hora de buscar ajuda.
Estou perdendo o sono, estou cansado, estou ansioso, enfim, tantas outras situações, mas eu vou levando adiante e isso só agrava o meu problema lá na frente.
Assim como com qualquer outro problema físico que a gente tenha. Então, se você está sabendo que você tem ali um problema cardíaco, você vai demorar para buscar ajuda? Vai correr o risco de sofrer um infarto, de perder a vida? Você vai correr o risco de ter um AVC, se você sabe que você tem essa predisposição. Então, por que é que, percebendo que você tem aí um sofrimento mental ou emocional, você vai demorar? A gente tem um estigma, né, de procurar, mas eu falo, olha, o cérebro, gente, é só mais um órgão, para mim é o mais legal de todos, mas é mais um órgão que precisa ser cuidado. Então, se você percebeu alguma dificuldade em lidar com as suas emoções, você não ficaria com falta de ar muito tempo, você procuraria um pneumologista para saber o que está acontecendo, para ter um diagnóstico. Então é isso, você pode ter um diagnóstico.
Vamos falar de suporte emocional ao tutor do paciente. Como equilibrar, então, esse encontro de sentimentos?
Primeira coisa, estando equilibrado. Você não consegue dar algo que você não tem. Então, se você não está equilibrado, e aí mais uma vez, olha o tanto que é importante buscar esse auxílio se você perceber que as suas emoções não estão indo bem, porque você não vai conseguir tomar boas decisões. Sua capacidade cognitiva também é perdida. Então, cuide-se por você, pelos que você ama e que te amam, e pelo seu paciente, e pela família do seu paciente. Então, primeira coisa, estar bem. E aí, você estando bem, ouvir essa família. Uma das maiores dificuldades é que o luto pelo animal de estimação não é reconhecido. Mas era só um cachorro. Não, mas não era uma criança, não era um filho. Mas para essa pessoa, o sentimento é parecido. É um ente familiar, ele mora ali com essa pessoa há 10, 15, 16 anos. Segue essa pessoa até o banheiro. Toda a comunicação é feita por toque e olhar. A gente tem ali hormônios como ocitocina, que fazem esse vínculo muito forte. Então é uma perda muito difícil e que muitas vezes não é validada. Às vezes a única pessoa com quem esse tutor pode conversar com o médico veterinário. Já tive clientes que me ligavam e falavam, quando eu escuto a sua voz, eu me sinto mais perto do meu bichinho. Então, ouvir, estar aberto para ouvir. Se essa pessoa tiver perguntas, se você souber responder, responda. Se não, procurem juntas as respostas. Mas muitas vezes é só o acolhimento. Se você sente um chamado para trabalhar com apoio ao luto, há vários cursos que podem ser feitos. E aí a gente identifica o que essa pessoa está sentindo, se ela vai ou não precisar de ajuda profissional, psicológica, até onde a gente vai com esse acolhimento, que a gente pode apresentar ou não. Tem algumas ferramentas, a gente desenvolveu uma que é o mapa da despedida, para quando é o luto antecipado. Então a gente já vai trabalhando, né, o que seriam as diretivas antecipadas de vontade de um ser humano. Nesse tutor já vai falando como ele quer viver este momento de despedida, como ele imagina que vai ser essa despedida, do que ele tem medo, o que ele ainda pode viver com esse animal. Então a gente vai fazendo aí todo um caminhar, quais sentimentos ele pode sentir, né, o que, porque às vezes a gente não sabe nem dar nome para o que sente. Como vai ser, especialmente se é um animal que tem necessidades especiais e ocupa muito tempo dessa pessoa, como vai ser depois que esse animalzinho partir? Esse vazio de tempo, como a gente vai preencher? Como nós vamos ritualizar essa passagem? O ritual é muito importante. Ele vai ser cremado? Não, a pessoa quer enterrar, a gente precisa explicar todos os riscos de se enterrar, os cuidados que tem que ter. Nós não temos em muitos lugares cemitérios apropriados, então é indicado a cremação. A gente precisa explicar a questão técnica e sanitária. Feita a cremação, como a gente vai ritualizar isso? Como vai fazer com essas cinzas? O que pode ser feito? Que homenagens podem ser feitas? Como viver isso? Então tem muitas maneiras, mas a primeira coisa é que a gente tem que estar bem para conseguir dar esse suporte.
Estar bem para dar esse suporte. Você trouxe o exemplo do mapa da despedida. Por mais que tenham protocolos técnicos, digamos assim, mas também todos esses protocolos são humanizados. Eles também servem de suporte para o próprio profissional, não é?
Sim, não. E o profissional, não tem problema o profissional demonstrar vulnerabilidade. Até a pessoa quer saber que não era mais um número, mais um cachorro, mais um gato, mais um cavalo, que seja. Quer saber que era especial também para o profissional. Então não tem problema que você se emocione, mas eu costumo dizer que a gente acolhe o tutor, e não o contrário.
Sim.
É diferente você se emocionar de você se perder na emoção. Então, tudo bem, a gente vai sentir junto. Tudo bem chorar um pouquinho também junto, emocionar nesse nível, com cuidado para você não deixar a pessoa mais constrangida, mas mostrar que você também está sentindo, não tem problema nenhum. Agora, se você percebe que essa dor está muito grande para você, será que você está em condições de trabalhar com esse luto também? Será que você não está precisando de apoio para os seus lutos?
Você já viveu algo desse tipo? Já se viu diante de colegas passando por uma situação dessas? Que, por exemplo, se afastar do tratamento do paciente por causa desse envolvimento emocional?
Várias vezes. Eu trabalho há muito tempo com pacientes em situações terminais, em cuidados paliativos, com necessidades especiais, situações de luto, famílias que a gente acompanha o paciente desde filhotinho. Então já aconteceu de uma pessoa que ficou uma grande amiga e há pouco tempo antes eu tinha perdido a minha cadelinha, então eu ainda não havia superado o meu luto por ela, e ela mesma falou, eu queria muito que você estivesse junto, mas eu acho que é muito dolorido para você agora, eu entendo se você não puder acompanhar. E realmente ali para mim seria muito difícil acompanhar. Então, já aconteceu. E esse é um exemplo, mas há outros exemplos em que eu pedi para um colega entrar junto porque era um paciente especial para mim e eu tive medo que minha mão tremesse no momento. E alguns casos que eu até não quis fazer o ato por este envolvimento, mas eu queria estar junto porque eu acompanhei aquele animalzinho muito tempo e sabia que ele confiava em mim. Ou que a família não conseguiria estar perto e me pediu para estar perto. Então, a gente tem várias vivências e a rede de apoio é maravilhosa, né? Poder contar com os colegas é maravilhoso, porque quando a gente precisa, a gente tem que estar bem amparado.
Nesse exemplo que você traz, Ingrid, eu consigo enxergar aí honestidade, respeito, solidariedade, tanto a você, quanto ao paciente, quanto ao tutor também, não é? É importante ter esse ciclo sendo fechado aí dessa forma.
Normalmente, os médicos veterinários têm ou tiveram animal em algum momento. Então, eu costumo dizer que a gente já se sentou do outro lado da mesa. Então, como é você ser o cliente, você ser o tutor de um animal que está passando por um momento de fim de vida, seja por eutanásia ou não, ou morte natural, mas como é passar por esse momento? Essa experiência é muito enriquecedora. E eu já vivi essa experiência dos dois lados. Já fiz eutanásia, já acompanhei pacientes em fim de vida e já tive animais meus em fim de vida, já precisei fazer eutanásia de animais meus. Então, a gente consegue se colocar nessas posições. E eu posso dizer que uma das coisas que me amparou muito como como tutora de animal, que nessa hora, tecnicamente, eu sabia muito bem o que estava acontecendo, mas liguei para os colegas e falei, e aí? Eu não estou tirando mesmo nenhuma chance? É isso mesmo? Meu pensamento está correto? E
esgotando possibilidades.
Uma colega que foi minha estagiária repetiu os passos que eu faço normalmente comigo. E eu me emociono de lembrar. Mas as falas, as palavras, o cuidado, o tempo da despedida. E aí eu falei, realmente, isso é muito importante. É o que traz, né, algum conforto para quem está vivendo.
Ingrid Ataíde, médica veterinária, psicóloga e chefe do setor de comissões do Conselho Federal de Medicina Veterinária, te agradecer por essa conversa sobre como o médico veterinário lidar com o luto diante da perda de um paciente. Muito obrigado. Estúdio CFMV sempre à sua disposição.
Eu que agradeço por esse espaço. Realmente é muito importante que a gente possa falar sobre isso. Nós não falamos só sobre luto, mas também sobre emoções. É muito importante lembrar que a nossa profissão une técnica e emoção. E nós precisamos estar preparados para transitar por esses dois polos, mesmo que de vez em quando a gente precise recorrer à nossa rede de apoio ou ajuda.
É isso, obrigado pela sua companhia também, siga a gente nas redes sociais e até o próximo Estúdio CFMV.